Bom dia aos queridos irmãos, uma alegria sempre estar aqui em casa novamente, onde cresci. Não sou desse tempo que, da turminha que cantou aqui, não lembro, era criança naquela época, então não lembro dessa música, nem a minha memória nem reavivou, né? Mas enfim. Mas é gostoso ver os veteranos cantando, bonito, né? Mas enfim. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele fale aos nossos corações nesta manhã. Um texto que Deus colocou no meu coração, que tem mexido muito com a minha vida e me encorajado bastante. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por esta manhã. Ó Deus, te agradecemos por tudo aquilo que já aprendemos na escola dominical, olhando um pouquinho para a história e ver como o Senhor sempre preservou, ó Deus, um remanescente fiel de homens e mulheres, ó Deus, que zelaram pela Tua Palavra. Ó Deus, obrigado por aquilo que aprendemos e somos encorajados. Obrigado, ó Deus, porque nós temos toda a liberdade no nosso país de Te cultuarmos. Enquanto temos essa liberdade, ajuda-nos a aproveitar ao máximo, ó Deus, a presença do Senhor, a oportunidade de darmos testemunho do Senhor nesse mundo que tanto carece, ó Deus, de ouvir da verdadeira mensagem da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, que tenhamos um coração aberto e que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de atuar em nossos corações esta manhã, ó Deus, transformando, ó Deus, reavivando, ó Deus, cada um de nós. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Salmo 126, convido os queridos a abrirem. Faremos uma leitura deste Salmo. Iremos compartilhar um pouquinho sobre este Salmo que nos fala, que nos encoraja sobre um reavivamento tão oportuno e tão necessário para os dias em que nós vivemos. Salmo 126. Salmo 126 diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então, quando nós olhamos para esse salmo, nós temos que olhar para o seu contexto histórico. O porquê foi escrito esse salmo, em que momento foi escrito esse salmo. E este Salmo, o Salmo 126, ele é classificado como pós-exílico. Ou seja, foi escrito depois do cativeiro babilônico. Então, aqueles que conhecem a história de Israel, sabem que por causa da desobediência a Deus, desobediência à palavra de Deus, Deus então levantou um povo e usou esse povo como disciplina para a nação de Israel como um todo. E esse cativeiro durou 70 anos. E é interessante, e esses 70 anos foram anos de humilhação, foram anos de opressão, foram anos de dor, de angústia, sofrimento, pelos quais o povo, a nação de Israel como um todo, teve que passar. Sofreu as consequências da sua desobediência, do seu pecado. E, queridos, uma coisa que nós temos que saber, que o pecado, ele traz as suas consequências. E se está registrado na palavra de Deus, serve de ensino para a minha vida e para a sua vida. Que o povo de Israel, mesmo Deus sendo um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus de disciplina, é um Deus que quer ensinar e nos levar a um crescimento, a uma maturidade espiritual. E Israel, durante esses anos, viveu o seu pior pesadelo, a ponto de perder a esperança de viver, talvez, dias melhores. Queridos, não foram 70 dias, nem 70 meses, mas foram 70 anos. Um longo período em que a nação de Israel passou por esse processo de disciplina. E o estado de apatia, como se encontravam no cativeiro, se você olhar para o Salmo 137, algumas folhas para frente, você vai encontrar o Salmo 137. Olha como era a realidade deste povo que estava cativo. Olha só a realidade de apatia, de desânimo, de desmotivação deste povo. Salmo 137, versículos 1 a 4. As margens dos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E eles respondem então: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Esta era a realidade. Como nós vamos cantar ao Senhor nesta realidade, numa terra estranha, como cativos? Jerusalém está destruída. Nós não temos motivação para cantar, para celebrar, para cultuar ao Senhor. No mundo futebolístico, fala que quando um jogador vai se aposentar, eles usam o termo, vai pendurar a chuteira. Eu fiquei pensando, quantos cristãos não estão pendurando as suas chuteiras, mas pendurando a sua Bíblia, deixando de ler, de buscar o conhecimento do Senhor, e não mais dão testemunho do Senhor Jesus nos nossos dias. Estamos no mês de agosto. Pensa aí, durante esses 8 meses, quantas pessoas você deu testemunho de Jesus Cristo? Para quantas pessoas você teve o privilégio de dar testemunho de Jesus e levá-lo a uma conversão, a uma entrega da sua vida a Jesus Cristo? 8 meses se passaram. Será que a sua Bíblia não está pendurada? E o seu testemunho perdeu o valor? Você está desmotivado, não tem vontade de cantar, não tem vontade de vir à igreja, não tem vontade de se envolver na obra do Senhor? Notem que no cativeiro babilônico, eles estavam tomados de desânimo e de abatimento. Eles não veem nenhum motivo para cantar, para celebrar e para festejar. Eles que eram conhecidos como um povo feliz, e os salmos, é o inário de Israel, eles cantavam. Era um povo festivo, era um povo que cantava, que se alegrava diante do Senhor, mas que nesse momento da história, eles não mais cantavam, não tinham mais motivação, estavam desanimados, estavam tristes. Agora choram o choro da desesperança, pois não enxergam a menor possibilidade de restauração. E esta apatia era uma forma de dizer que era uma situação, aos olhos deles, que não tinha mais solução. Era um momento triste na história de Israel. Estavam rendidos, sem motivação. E eles precisavam, então, de uma restauração da parte do Senhor. E é triste olharmos e estudarmos a nossa história e os dias em que nós estamos vivendo. E os dias em que nós estamos vivendo são dias tristes também, no que diz respeito ao testemunho cristão. Muito se fala de crescimento espiritual. Mas o que está atrelado a esse crescimento espiritual? Número de pessoas? Bênçãos? Prosperidade? Ou esse crescimento está atrelado a um conhecimento de Deus, a uma confissão de pecados, a um verdadeiro arrependimento, a um testemunho vivo e claro do Senhor Jesus para aqueles que estão à nossa volta?
E eu fiquei pensando, quantas denominações centenárias em nossos dias estão vivendo assim? Quantos cristãos em nossas igrejas vivem assim? A sua vida cristã não passa simplesmente de vir ao domingo, assistir um culto, ouvir uma mensagem, cantar alguns cânticos. Saiu da porta da igreja, é uma outra realidade. Não tem motivação para ser uma testemunha viva do Senhor Jesus no dia a dia, no contexto em que nós vivemos. Queridos, por isso, como diz, nós lemos aqui no Salmo 26, principalmente no versículo 4, nós temos que clamar por uma restauração da parte do Senhor. Não clamar por tradições do passado, mas por um reavivamento para o tempo presente que nós vivemos. E quando nós olhamos para esse Salmo 126, nós vemos três etapas. Passado, dos versículos 1 a 3, o presente, o versículo 4, e o futuro, versículos 5 e 6. E ao olharem para o passado, eles exultavam pelo livramento do exílio. Então, o cativeiro terminou. Então, aquele remanescente começa a voltar novamente para Israel com o propósito de reconstruir novamente a sua nação, reconstruir novamente o templo. E os primeiros anos havia aquela alegria, aquela motivação, mas com o passar dos dias, dos meses, dos anos, aquela motivação, aquele desejo começou novamente a esfriar-se. Ao olharem para o presente, eles se viam como o deserto do Negueb, áridos, secos, sem vida, sem motivação. E ao olharem para o futuro, eles se sentiam desafiados e encorajados a novamente se levantarem, a saírem e semearem. Ainda que precisassem regar o duro solo com suas o quê? Com suas lágrimas. E queridos, nós precisamos chorar. Precisamos chorar pela nossa igreja. Precisamos chorar pela nossa nação. Precisamos chorar pelos perdidos. Porque é um terreno duro. E nós precisamos regar esse terreno duro com as nossas lágrimas. Então eles olhavam para esse futuro na certeza de que eles voltariam. Trazendo o quê? Os seus feixes. Com alegria, louvando ao Senhor. A história, ela serve de exemplo. Eu gosto da história, eu gosto de estudar sobre a história. Ela serve de exemplo para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado, mesmo sabendo que eu e você temos a mesma natureza pecaminosa que tinha o povo de Israel. Não somos em nada diferente a eles. Somos capazes de fazer coisas iguais àquilo que eles fizeram e até piores. E nos afastarmos cada vez mais do Senhor. Queridos, nós temos que ter a convicção de que o pecado, não importa qual o pecado, ele nos escraviza. O pecado, ele te escraviza. Foi por isso que Jesus Cristo disse: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas livres para viver para o Senhor, não livres para continuar vivendo na libertinagem, mas livres para viver para o Senhor. O pecado, como diz o salmista no Salmo 51, o pecado rouba a alegria da salvação. Entendam bem, rouba, não tira, porque senão estaria pregando sobre perda de salvação. E nós sabemos que, biblicamente, o verdadeiro cristão, ele não perde a sua salvação. Mas ele perde a alegria da sua salvação. O adultério tem destruído muitas famílias. Vivemos num mundo crescente sobre a questão da fraude. Não adianta nem falar aqui de inúmeras reportagens que nós sabemos e ouvimos no dia a dia sobre a questão de fraudes. Será que o cristão está fraudando também? nos seus negócios, no seu trabalho. O pecado escraviza. Quantos cristãos estão flertando com o pecado? Brincando com o pecado, brincando na beira do precipício. Eu não vou cair, eu não vou cair. O apóstolo Paulo fala, aquele que pensa estar em pé, cuidado, para que não caia. Cuidado. A pornografia, que é uma coisa crescente nos nossos dias, ainda mais com o mundo tecnológico, a internet, tablets, celulares e tantas coisas mais, e a facilidade de navegar. E é muito fácil você entrar lá numa página da internet para ler sobre uma reportagem, mas sempre tem aqueles, né, chamativos para você entrar. E uma vez que você entra, você começa a surfar nessas páginas e você se torna um viciado. E eu tenho lidado com pessoas no meu ministério que são escravos da pornografia. E isso está crescendo dentro da igreja cristã. Quase não se fala mais, mas nós precisamos ressaltar que sexo antes do casamento é pecado. O sexo é uma coisa maravilhosa dentro do contexto do casamento, fora dele é pecado. Deus não se agrada do sexo antes do casamento. Mentiras. Falta de perdão. Vivem dias e anos sem perdoar. E por aí vai. Queridos, o pecado nos escraviza, o pecado nos faz perder a alegria da salvação. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus. Isaías 59 fala. O pecado tira o ânimo do cristão de servir. Quantos cristãos simplesmente estão acomodados nos bancos da igreja, não têm disposição de servir? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque nós somos salvos por Jesus Cristo para servir, para fazer diferença. Jesus nos deu, ele é o exemplo maior, que ele veio servir. E conscientes destas realidades, temos que clamar como salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte. E eu quero rapidamente olhar aí algumas verdades, alguns encorajamentos, olhando para esse Salmo 126. Queridos, os tempos passaram, mas as necessidades da igreja contemporânea são as mesmas do povo de Deus quando foi escrito este Salmo 126. A primeira lição que temos que aprender ao olhar para esse Salmo: um passado de vitórias não é a garantia de um presente glorioso. Temos muitas lembranças de vitórias. Eu tenho certeza que vocês têm muitas lembranças. Mas um passado de vitórias não é a garantia de um futuro glorioso. Não é. O povo saiu do cativeiro, rompeu aqueles grilhões depois de 70 anos, voltou para a sua terra, e é interessante que os versículos 1 a 3 fala: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, né, a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Até as nações, né? Então entre as nações se dizia, né, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eles estavam alegres. Deus fez grandes coisas. E eles estavam felizes por isso. Agora retornando do cativeiro. Uma nova motivação. Vamos reconstruir o templo. Vamos resgatar o louvor a Deus, vamos resgatar o ensino da palavra de Deus, vamos resgatar o altar que estava destruído, vamos buscar ao Senhor novamente. Era um testemunho diante das nações. Israel era um testemunho diante das nações. Foi esse o propósito de Deus para com Israel, para que ele servisse de testemunho para as nações, como é o propósito de Deus para a igreja de Jesus Cristo hoje, que nós sejamos um testemunho para as nações. Para que as nações olhem para a igreja, para o povo de Deus, como um povo diferente, resgatado. Que não vive uma vida de corrupção, mas vive uma vida correta, de integridade, de santidade, diante do Senhor. Mas os dias, os meses passaram e novamente entraram naquela apatia espiritual. E por isso que o salmista aqui ele fala: restaura, Senhor, a nossa sorte. Estavam áridos como deserto, sem vida, seco. Queridos, uma coisa que nós temos que ter consciência: o passado tem muitas coisas maravilhosas que nos ensinam, como é gostoso ouvir cantando esses cânticos do meu tempo de mocidade, como é gostoso relembrar. E isso é importante, nós temos que resgatar isto. Mas nós, queridos, também não moramos mais no passado. Nós não vivemos no passado, nós vivemos no presente. É uma realidade diferente. Somos uma igreja histórica, sim, mas não apenas vivemos da história. Nós temos que fazer uma realidade, olhar para a realidade do nosso presente. Precisamos andar com Deus hoje, 2013. Precisamos fazer uma leitura da nossa realidade e clamar a Deus como podemos fazer diferença hoje. Como nós hoje podemos fazer diferença? E eu sei que é um desafio para toda a liderança de todas as igrejas. Como é um desafio para a São Bíblica de Cosmópolis. Como eu sei que é um desafio para a igreja aqui da saúde também. A igreja. Existe uma linha de pensamento que eu não concordo, que diz que a igreja não deve crescer. Isso não é verdade. Cristo estabeleceu a igreja para crescer. E ela tem que crescer, sim. Eu não estou pensando só em crescimento numérico, mas principalmente num crescimento espiritual. A igreja precisa crescer. A igreja precisa fazer a diferença no contexto onde Deus nos colocou e levantar os olhos e olhar para o mundo e ver as necessidades. Como nós podemos fazer a diferença? E quando eu falo igreja aqui, eu não estou pensando numa placa, numa denominação. Eu estou pensando no corpo de Cristo, na igreja de Jesus Cristo, crescendo e fazendo diferença. As maravilhas que Deus fez no passado devem nos inspirar a buscá-lo hoje com mais fervor. Quando nós pensamos na história da nossa fundação, vocês acham que o senhor Alexandre não pensava em crescimento? Claro que ele pensava em crescimento, por isso que ele foi encorajado a o quê? A enviar muitas vidas que se espalharam por tantos cantos do mundo. E nós precisamos ter essa visão de crescimento, de maturidade. Mas olhando para a realidade do nosso tempo. O que Deus fez no passado é aquilo que Deus pode fazer hoje também. Ah, quando Deus fez aquilo no passado, nós nos alegramos, nós, né? Mas Ele é o mesmo Deus hoje, que pode fazer isso hoje. Pode mudar a nossa história. O seu braço não encolheu. O braço de Deus não perdeu a sua força. Ele ainda é o mesmo Deus. O mesmo Deus que com poder e mão forte tirou o povo de Israel do Egito. Libertou aquele povo com um propósito muito grande. Queridos, Ele é o Deus que pode interferir nas nossas vidas. Ele pode. E restaurar a nossa sorte. Restaurar os casamentos, restaurar a nossa saúde, restaurar as nossas finanças, restaurar os nossos filhos, restaurar a nossa igreja. Este é o nosso Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Segundo lugar, a frieza de hoje não é motivo de desânimo, pelo contrário, de clamor. Se você se sente frio, clame a Deus. Se você sente que a nossa igreja está fria, clame a Deus. Clame a Deus como o salmista aqui clama a Deus. Ao olharem para o presente e verem o deserto instalado na vida deles, é interessante que eles não ficaram, naquele momento, rendidos àquilo que estava acontecendo, mas eles clamaram: Senhor, restaura o nosso ânimo. Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor, restaura a nossa motivação. Senhor, restaura o nosso desejo de testemunhar. Aconteceram. A história está repleta de grandes reavivamentos. E, queridos, eu confesso do fundo do meu coração que essa tem sido a minha oração. Reaviva, Senhor, reaviva. Senhor, como eu gostaria de vivenciar no nosso tempo, na nossa época, um grande reavivamento. Crentes se levantando, fazendo diferença. Não para a glória de homens, mas para a glória de Deus. O nosso cenário pode parecer cinzento hoje. Talvez para alguns sem esperança. A crise nos mostra aí a sua carranca. Queridos, em vez de ficarmos desalentados, devemos nos levantar e clamar, como o versículo 4, ó Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Ó Senhor, restaura. Quantos hoje, quantos nos nossos dias, precisam de restauração no casamento? Vivemos numa época em que o casamento tem sido severamente atacado. Não é de hoje, mas é a história. O próprio primeiro casal, Adão e Eva, foi atacado. Mas nos dias de hoje, como os casamentos têm sido atacados? Constantemente. Constantemente estou lidando com situações em Cosmópolis referente a casamento. E muitas vezes ouvindo, ah, eu quero me divorciar. Não tem motivação para tratar do problema, ou muitas vezes o orgulho impede de reconhecer os seus próprios erros e dizer, eu quero restaurar o meu casamento. Muitos pensam que o casamento é como a Avenida Paulista. Começa no paraíso e termina na consolação. Os primeiros dias, os primeiros anos é um paraíso. Ali alguns anos é a consolação, as lágrimas, a tristeza. Quantos no começo do casamento dizem, meu bem daqui, meu bem dali, dali alguns anos é meus bens daqui, né? E por aí vai. É triste essa realidade, mas isso tem acontecido. E nós precisamos restaurar, clamar a Deus, Senhor, restaura as famílias. Porque a família é um reflexo da nossa igreja. Se nós temos famílias fortes, nós teremos uma igreja forte. E eu louvo a Deus por esses programas que acontecem na igreja aqui, que visam trabalhar a família. Desde os jovens que pensam num casamento, e aqueles que estão iniciando ou já têm muitos anos no seu casamento. Precisamos de restauração na família. Relacionamentos não somente entre marido e esposa, pais e filhos. Conheço histórias de filhos que não conversam com seus pais, ó, ou que são incapazes de perdoar seus pais por aquilo que fizeram. Precisamos de restauração nos relacionamentos, relacionamentos quebrados. Precisamos de restauração na família, nas finanças, cada vez mais a situação, né, escravizando. Precisamos de restauração na saúde, na vida pessoal e por aí vai. Queridos, Deus é todo-poderoso. E é interessante que eles falam aqui, naqueles dias em que eles viam o Senhor agindo, como era gostoso, eles falam, nós ficávamos como quem sonha. Como quem sonha, num momento tão gostoso. Mas esse momento passou. E eles caíram numa apatia, se envolveram novamente nos pecados, se afastaram do Senhor, e por isso que o salmista clama, Senhor, restaura a nossa sorte. Terceiro lugar, a restauração é uma obra soberana de Deus. Só Deus, e somente Deus, pode atuar poderosamente na minha vida, no meu coração, quebrar o meu coração, quebrar o meu orgulho, trabalhar nas vidas. Só Deus. É uma obra soberana de Deus. É interessante, eu fui dar uma olhada, porque eles falam sobre as torrentes do Neguebe. O Neguebe é o maior deserto que há em Israel. E é interessante que esse deserto, durante alguns meses do ano, só há sequidão pedras, areia, morte, nenhum sinal de vida. Nenhum sinal de vida. E num determinado momento do ano, então, chove naquele deserto. E com a chegada das chuvas, aquele imenso deserto fica repleto de flores. Brota naquele deserto. O cenário é radicalmente mudado. De um deserto sem vida, morto, árido, e com a chegada da chuva, aquele deserto se transforma. A paisagem de morte dá lugar à vida. Então o salmista, sabendo desta realidade, daquilo que acontecia nesse deserto, então ele clama ao Senhor: Senhor, como acontece no deserto do Neguebe? Senhor, que isso aconteça na minha vida, no nosso povo, na nossa nação, Senhor. Então ele olha para essa transformação que acontece. Senhor, transforma minha vida também, pois ela está como um deserto. Será que você não se sente assim muitas vezes? Uma vida seca, uma vida árida, uma vida fria, espinhosa, sem frutos, uma vida triste, uma vida morta. Era isso que o salmista percebia, olhando para a sua vida e olhando para a realidade atual da nação de Israel. Senhor, assim como tu mudas o cenário triste do deserto, do Neguebe, muda também a paisagem da minha vida. Essa paisagem triste, sombria, angustiante, deprimente. O remédio para a vida da igreja ou de um cristão enfermo não está na quantidade de novidades no mercado evangélico. Queridos, tem N livros aí falando de novidades. Se você, até com alguns passos, né? Se você fizer isso, fazer o segundo passo, o terceiro, pim, né? Como se fosse um estalar de dedos, plum, tudo muda. Está cheio de livros nesse sentido. Mas, queridos, não somos nós que produzimos a transformação ou a própria restauração. É o próprio Deus. É o próprio Deus que transforma aquele deserto seco. Sem vida, num deserto novamente com vida. E que enche os olhos daqueles que olham para aquela realidade. Só Ele pode restaurar a nossa sorte. Só Deus pode nos curar. Só Ele pode nos transformar. Só o Senhor pode levantar um exército poderoso de um vale de ossos secos. Lembra lá? Ezequiel? Vale de ossos secos. E Deus restaura aquele vale de ossos secos. Os ossos começam a se juntarem. Só Deus tem esse poder. Correr atrás de novidades e abraçar doutrinas estranhas. Nós vimos isso na escola dominical. Quantas pessoas na história abraçaram doutrinas estranhas? Estava até conversando com meu irmão. Falei, como pessoas abraçavam isso? E não é diferente nos nossos dias. Muitas pessoas acham que o mudar de igreja é a melhor coisa a fazer. Ah, naquela igreja lá tem isso, tem aquilo outro. Ah, né? Cuidado. Deus é a fonte da nossa restauração. Quarto lugar. A restauração é resultado de oração. De oração, de oração, de oração. Eu sempre ressalto na igreja de Cosmópolis. Eu considero o culto de oração uma das principais reuniões da igreja. A igreja precisa orar. A igreja precisa clamar. A igreja precisa buscar o Senhor. Eu sei que a realidade de São Paulo é complicada. cada trabalho, trânsito e tantas situações complicadas. Mas, querido, a igreja não pode e nem deve deixar de orar. Esses dias vim numa reunião, isso falo de coração, pensando. Esse dia eu vim numa reunião de diretoria aqui, tinha três irmãos orando aqui numa quinta-feira à noite. Era uma noite fria, sim. Mas, querido, a igreja precisa orar. A igreja precisa clamar a Deus. Eu sei que muitas vezes deixar o conforto da casa, uma noite fria, gelada, para ir lá na igreja, orar. Nós temos que ver a importância da oração, seja de quinta-noite, seja no pequeno grupo que acontece, seja no domingo de manhã, a igreja precisa orar. Orar, orar. A história dos grandes reavivamentos está intimamente atrelada ao quê? À vida de oração. É uma vida de oração. E aqui o salmista está orando, ele está clamando a Deus, restaura, Senhor, a nossa sorte. E eu imagino que não foi numa só oração. Eu creio que essa era uma oração diária, constante, do salmista. Talvez de um grupo de pessoas da nação. Senhor, restaura, restaura a nossa sorte. O fervor espiritual da igreja vem de Deus por meio da oração. Em vez de ficarmos lamentando nossas condições, devemos dobrar os nossos joelhos e levantar nossas mãos ao Senhor em profundo clamor. Senhor, nos ajude. Restaura, Senhor, a nossa sorte. O reavivamento só virá através da oração. Quando o incenso da oração sobe, a restauração desce. E aqui um grupo estava clamando a Deus. E essa restauração veio. Mesmo que com lágrimas, mesmo chorando, Senhor, tem misericórdia. Restaura, Senhor, transforma. O Senhor vai ouvir, o Senhor vai reavivar. O reavivamento espiritual é resposta de oração de um povo que ora. Quando nos curvamos diante de Deus, o próprio Senhor nos levanta diante dos homens. Muitas vezes está faltando coragem. Coragem da igreja. Coragem do cristão para fazer diferença. Muitas vezes não tem coragem para se identificar na sua empresa. Eu sou um cristão. E a minha vida é pautada pelas verdades da palavra de Deus. Se o seu chefe te obriga a mentir, não vou mentir, porque a palavra de Deus me ensina a falar a verdade. Se lá na sua empresa você é instigado a roubar ou fazer alguma fraude, não, a palavra de Deus me ensina a fazer a verdade, a falar a verdade, a viver a verdade. Os jovens precisam se identificar na escola. Os seus colegas de classe precisam saber que você é um cristão, que você serve ao Deus vivo e verdadeiro para que você possa fazer a diferença. Vai ter mais oposição? Com certeza. Vai haver mais crítica? Com certeza. Mas você precisa se identificar. Você precisa se identificar. Hoje a moda é, nos dias que vivem, é sair do armário, né? Não estou dizendo que você sair do armário, nesse sentido. Mas você precisa se identificar. Você precisa deixar claro quem você é. A quem você serve. E por que você então se identifica. Quando a igreja ora, o braço de Deus age em seu fervor. E último lugar, a restauração é um milagre. Talvez você olhe muitas vezes para a situação da sua família e você não tem mais esperança. Talvez você já jogou a toalha. Talvez você olhe para talvez a realidade de um filho e você não aguenta mais. Senhor, eu não suporto mais. Talvez você olhe para a sua própria vida, para a sua frieza, e diga, Senhor. Interessante, quando nós estudamos as cartas de João, às igrejas do Apocalipse, João fala de uma igreja que era, no seu princípio, uma igreja fervorosa, Uma igreja que fazia diferença, era uma igreja de impacto. Tinha uma liderança de homens e mulheres de Deus e respeito. Mas os anos passaram. E certa vez, o anjo diz à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E ele diz: lembra, pois, de onde caíste. E ele fala: arrepende-te. Arrepende-te. Arrependimento. Sem arrependimento, não vai haver mudança, não vai haver transformação. A apatia vai continuar, o desânimo vai continuar, a falta de coragem para testemunhar vai continuar. Vai passar dias, vai passar meses, vai passar anos, e a mesma história vai se repetir. O anjo está dizendo aqui: arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então ele fala sobre arrependimento. Mudança de vida, mudança de postura, mudança de atitude. Então o salmista, olhando para esse quadro, para essa realidade do deserto, ele sabia que somente o milagre de Deus, porque quando aquelas chuvas caíam e eles viam novamente aquele negócio, aquele deserto sem vida, novamente a vida brotar, isso enchia o coração do salmista. Falava: puxa, Senhor, é isso que nós precisamos. Será que não é isso que nós precisamos hoje? Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa igreja? Senhor, restaura. O salmista pede para Deus fazer o mesmo milagre na vida do seu povo. O deserto pode florescer, os vales árduos podem se tornar fontes de vida. Do mesmo modo, a igreja pode ser restaurada. É tempo, todavia, de nos dirigirmos a Deus e clamarmos por restauração. Deus, aquilo que o Senhor fez no passado, faz de novo na minha vida. Você lembra do seu primeiro amor? Estou perguntando da sua primeira namorada. Seu primeiro amor, quando você conheceu verdadeiramente a Jesus Cristo. Eu tive a graça de Deus, o privilégio de conhecer a Jesus Cristo no ano de 86, aqui nessa igreja. Vindo na mocidade dessa igreja, naqueles anos, eu, o meu irmão, e ali que o Evangelho transformou a nossa vida. E eu lembro daqueles dias, não somente como saudade, mas como era gostoso ver não somente um, dois, mas vários jovens envolvidos no trabalho do Senhor, de sábado, sábado à tarde, domingo de manhã. Tinha culto domingo de manhã, seu Fred nos encorajava ao evangelismo domingo à tarde, tinha evangelismo domingo à tarde aqui no bairro, tinha culto no domingo à noite. Como era gostoso, e a gente queria estar participando, nos envolvendo. E muitas vezes os dias passam, os meses passam, e aquele ânimo, aquela motivação, aquele desejo, aquele encorajamento vai se esfriando. E aí muitas vezes a gente é saudosista, né? Ah, aquela época, oh, como era gostoso, é assim, era assado. Queridos, Deus pode fazer isso hoje. Você crê nisso? Eu creio nisso. Deus pode fazer isso hoje, na minha vida, na nossa igreja. Ele pode restaurar este primeiro amor, que talvez foi perdido, ou que outras coisas estão sufocando este primeiro amor. Talvez pecados não confessados que estão apagando, esfriando esse primeiro amor no seu coração. Então é tempo de nós nos dirigirmos a Deus como o salmista se dirigiu a Deus aqui e dizer: Senhor, restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida. Queridos, eu não tenho mais como voltar a 1986. Passou 86, 87 e por aí vai, passou. Hoje eu estou em 2013. Senhor, restaura a minha vida hoje. E como eu posso fazer diferença hoje em 2013 e por aí vai? Restaura, Senhor. Transforma, dá-me uma leitura da realidade. A mesma, nós tínhamos várias classes de crianças, né, em vários lugares aqui, né, no Taboão, em tantos lugares, tinha vários trabalhos de criança. Queridos, nós usávamos lá uma estratégia para alcançar, para ensinar. Talvez hoje as estratégias sejam diferentes. Usando a verdade da palavra de Deus para ensinar, sim, mas talvez as estratégias sejam diferentes. Seja com as nossas crianças, seja com os nossos adolescentes, seja com os nossos jovens. A Tânia é professora de ensino religioso em duas escolas, e onde ela tem a oportunidade de ensinar a palavra de Deus com toda a liberdade, toda semana. E constantemente nós estamos orando pelo grande desafio, porque todo ano precisa de coisas novas, mas nunca deixando a base da palavra de Deus. Mas precisa. Precisa de coisas novas para fazer uma leitura da realidade daquelas crianças e daqueles jovens. E nós precisamos fazer essa leitura com fidelidade. E eu creio que Deus pode reavivar a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, a nossa saúde, as nossas finanças, a nossa empresa, os nossos filhos, a nossa igreja. Queridos, é tempo. É tempo de clamarmos a Deus por restauração. É tempo. É urgente. É necessário. É fundamental que nós clamemos a Deus. Porque é o mesmo Deus que fez no passado. É o mesmo Deus que pode fazer hoje. Ele pode fazer aqui, agora, em nosso meio. Ele pode nos surpreender nesta manhã, nesta hora. A restauração começa a partir da minha vida. Eu não tenho que pensar na vida do Roger. Porque é muito fácil ficar pensando na vida do irmão, né? Oh, Senhor, restaura a vida do Roger. Tem misericórdia dele, Senhor. Eu tenho que olhar para a minha vida. Senhor, à luz da Tua palavra, como está a minha vida? Como é a minha segunda-feira, a minha terça-feira, a minha quarta-feira e por aí vai? Será que a minha vida cristã só tem sentido? E sábado e domingo? E segunda-feira? Ai, que chatice, hoje é segunda-feira. E aí, a vida cristã não se vive na segunda-feira? Na terça? Na quarta? Com todos os seus desafios e necessidades? Queridos, nós temos que olhar para a nossa vida mesmo. E eu confesso que eu tenho orado a Deus diariamente. Senhor, olha para a minha vida, para o meu coração. Senhor, tem alguma coisa errada? Às vezes eu olho para a igreja de Cosmópolis, eu fico pensando no crescimento, as necessidades. Às vezes parece que tão lentamente o negócio vai acontecendo, né? Parece que vai. Senhor, tem alguma coisa errada? Senhor, se tem alguma coisa errada, levanta, Senhor, mostra. Daqui um pouco, uma máscara cai, alguma coisa, a lebre levanta. Ah, tem um problema aqui. Vai lá, trata. Puxa, Senhor. Senhor, tem mais alguma coisa, Senhor? Senhor, olha para a minha vida, sonda o meu coração, Pai. Será que eu tenho sido um bom marido? Um bom pai? Será que eu tenho sido uma boa testemunha diante da sociedade em que eu estou vivendo? Aqui na igreja mesmo? Olha para a minha vida, Senhor. E muitas vezes, chorar diante de Deus, falar: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Esse tem que ser o clamor dos jovens. Esse tem que ser o clamor dos adultos. Esse tem que ser o clamor dos idosos da igreja. E eu digo para os irmãos mais velhos: vida cristã não tem aposentadoria. A vida cristã é por toda a vida. E poder olhar para trás e dizer que o alvo, o quê? Nunca mudou. A fé que eu disse crer, ou ter, ou colocar em Jesus, não mudou. E tem tantas pessoas deixando a igreja, deixando a vida com Deus. Cadê o alvo? Ah, mudou. Mudou por causa de um namoro, mudou por causa de uma proposta interessante profissionalmente falando. E que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu tenho plena convicção. Eu não conheço os corações, não conheço as vidas dos irmãos, o interior. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que não conheço. Né? E nem os irmãos conhecem o que há no meu coração. Né? Só Deus conhece. Mas eu tenho uma plena convicção que todos nós que estamos aqui, nós precisamos de restauração. Na vida pessoal, na vida familiar, na vida da nossa igreja. Com base nesse salmo, mesmo que com lágrimas, queridos, muitas vezes a gente vai ter que chorar. Muitas vezes a gente vai ter que chorar pelo nosso pecado. Muitas vezes a gente vai ter que olhar para nós e falar: Senhor, eu não sou nada. É a graça do Senhor. Muitas vezes nós temos que chorar pela nossa igreja. Nós precisamos fazer diferença nesse mundo. Nós precisamos chorar, como o salmista chorava, por um terreno seco, árido, sem vida. Ele chorava. Nós precisamos chorar. Eu quero te desafiar. Se você está contente com a vida, com a sua vida do jeito que ela está, com a igreja do jeito que ela está, e quando eu falo igreja, não é só nossa, a AB Saúde, é as ABs no Brasil, é a AB Internacional, é as igrejas como um todo. Se você acha que precisa, se você crê que a igreja precisa de um reavivamento, se você crê, se você precisa de um reavivamento, talvez na sua família, talvez em tantas áreas, talvez aí profissionais em tantas áreas, eu queria te desafiar. Se você está contente, se você acha que está tudo em ordem, fica do jeito que está, sentado. Mas se você reconhece, nós precisamos de uma restauração da parte do Senhor, eu quero te encorajar a ficar de pé. E nós vamos orar. Encerrando e clamando a Deus: Senhor, restaura, restaura. E eu quero dobrar meus joelhos aqui diante de Deus e orar por mim e por vocês. Senhor nosso Deus, sonda o nosso coração, Pai. Tem coisas que o Senhor não se alegra e que tem impedido, Senhor Deus, de talvez a nossa vida cristã florescer mais. Talvez, ó Deus, a nossa vida, a nossa igreja, a nossa denominação esteja como aquele deserto, árida, seca, precisando, Senhor Deus, dessa chuva, Senhor. Dessa chuva que venha regar o nosso coração seco. Ó Deus, e trazer, ó Deus, reavivar aquele primeiro amor, como diz João, ó Deus, aquele primeiro amor que com o passar dos dias, dos meses, foi sendo sufocado pelo pecado e por outras coisas, Senhor. Tu tens o poder de restaurar casamentos, onde talvez a possibilidade, o que se pensa é o divórcio. Tu tens o poder de restaurar, ó Deus, esse casamento. Tu tens o poder de restaurar, ó Deus, relacionamento de pais e filhos. Filhos com seus pais. Talvez já não haja comunicação. Talvez só haja angústia, briga, rancor. E a comunhão foi quebrada. O Senhor tem o poder de restaurar, ó Deus, essa comunhão novamente. Transformar, ó Deus, a situação de filhos que se tornaram rebeldes, que voltaram, Senhor Deus, talvez a práticas pecaminosas. E como diz o autor de Hebreus, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé, Jesus nos libertou para vivermos uma liberdade em Cristo e não para voltarmos a ser escravos novamente do pecado. O Senhor, restaura famílias, ó Deus, e as situações que envolvem uma família. Restaura, Senhor, a Tua igreja. Ó Deus, a igreja precisa, Senhor Deus, de adolescentes, de jovens, ó Deus, de adultos, de idosos, servindo ao Senhor, usando seus dons e talentos para glorificarem ao Senhor. Ó Deus, é desejo do Senhor que a Tua igreja ela cresça, Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É projeto do Senhor que a Tua igreja ela cresça. Ó Deus, que a ação bíblica no Brasil ela cresça. Em todos os sentidos. Ó Deus, como o Teu povo espalhado, Senhor. Não permita, Senhor, que a Tua igreja viva uma vida apática e somente alguns fazendo para todos. Mas o que é importante é todos fazendo para o crescimento do corpo. Reaviva a Tua igreja, Senhor. Reaviva, restaura o nosso coração, como aquele milagre acontecia no deserto do Negev. Que este milagre, ó Deus, aconteça no meu coração, nos nossos corações nesta hora. Ó Deus, suplicamos em nome de Jesus e que tenhamos a convicção de que o nosso alvo nunca mudou. E a fé que um dia eu disse ter, ó Deus, que esta fé seja reavivada diariamente pelo Senhor e que nós tenhamos coragem de nos identificar com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Faz este milagre, Senhor. Faz este milagre porque Tu és o mesmo Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana. Orem por nós, como temos orado pelos irmãos também. E este hino que eu escolhi, ele fala muito ao meu coração.